DW. Jornal da Manhã.
SADEC marca cimeira extraordinária, onde tensão pós-eleitoral em Moçambique deverá dominar a agenda. No Parlamento angolano prossegue hoje a discussão do Orçamento Geral de Estado. A UNITA já anunciou o voto contra a proposta.
Um orçamento que não promove a consolidação do Estado Democrático de Direito, a coesão social e as oportunidades iguais não pode ter o voto favorável e consciente dos deputados da nação.
Cabo Verde estreia-se no Festival de Cinema Africâmara. Neste jornal conversamos com o realizador Carlos Yuri Seuning. Acompanha-o Cláudia Marques. Bom dia. Moçambique vive esta sexta-feira o último dia da quarta etapa de manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane contra os resultados eleitorais. E sem mais delongas, vamos diretamente até à capital, Maputo, ao encontro do nosso correspondente Romeu da Silva para nos trazer um ponto de situação. Romeu da Silva, bom dia.
Exato, muito bom dia. Nesta quinta-feira, as manifestações na cidade de Maputo registraram fraca adesão, mas com a entrada do porto de Maputo sob forte controle policial, porque o mentor destes protestos, Venâncio Mondlane, teria convocado a população a manifestar-se nestes locais. Ainda nesta quinta-feira, as manifestações contra os resultados eleitorais tiveram palco na região fronteiriça de Ressano Garcia, que dá entrada à África do Sul. Nesta sexta-feira, é difícil adivinhar o que pode vir a acontecer. Eu explico porquê. É que neste dia realiza-se o jogo da seleção nacional frente aos Mambas, aliás, frente ao Mali, assim que é, e os cidadãos estão divididos. É que este jogo é muito decisivo, porque os Mambas podem qualificar-se já nesta sexta-feira. Por um lado, há quem diz que o jogo pode esperar, porque a prioridade é organizar o país, mas há outros que querem uma trégua nas manifestações para dar tempo aos amantes de futebol de apoiar os Mambas neste jogo decisivo. Há quem promete fazer protestos lá mesmo no Estádio Nacional do Zimpeto, tanto quando o jogo estiver a decorrer. Mas vamos acompanhar a evolução destes protestos ao longo desta sexta-feira, porque ainda há muitas incógnitas para sabermos se exatamente o que vai acontecer.
E iremos então estar atentos para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos ao longo do dia. Obrigada, Romeu da Silva. E poderá a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, ajudar a resolver o impasse político em Moçambique? O Bloco Regional anunciou que irá reunir-se de 16 a 20 deste mês na capital do Zimbábue para uma cimeira extraordinária. A tensão pós-eleitoral que se vive em Moçambique deverá estar no topo da agenda, como perspectiva Piers Pigo, analista político do Instituto de Estudos de Segurança em Pretória. Inicialmente, a cimeira da SADEC foi organizada para abordar as questões relacionadas com o desenvolvimento da República Democrática do Congo. No entanto, devido à situação em Moçambique, espera-se que a SADEC aborde o tema, ou pelo menos que o presidente moçambicano Filipe Nyusi nos diga o que se está a passar e o que estão a fazer a esse respeito. O presidente do Zimbábue, que presidirá a cimeira da SADEC, foi um dos primeiros chefes de Estado a felicitar o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, pela vitória eleitoral, antes mesmo da CNE ter anunciado os resultados oficiais. Também a oposição moçambicana criticou a missão de observação eleitoral da SADEC, depois de esta ter elogiado a condução do processo eleitoral. A DW, Linda Mazarira, líder da oposição no Zimbábue, diz que a SADEC não tem estado à altura da sua missão. A SADEC tem sido sempre morna no que diz respeito aos conflitos eleitorais e isto levanta realmente dúvidas quanto ao empenho do Bloco Regional em lidar com estas questões.
electoral issues.
No entanto, Pigo acredita que a SADC irá esforçar-se para encontrar uma posição comum entre os Estados-membros. É uma oportunidade para que algumas vozes críticas sejam ouvidas e resta saber se a oposição em Moçambique também consegue que as suas vozes sejam ouvidas pelos atores relevantes nesta cimeira extraordinária. A África do Sul, a maior economia da SADC, já fechou a fronteira com Moçambique devido à escalada dos protestos no país vizinho. De acordo com a Associação Sul-Africana de Transportes Ferroviários e de Mercadorias, o encerramento da fronteira estava a custar à economia do país pelo menos $550 mil por dia. A agitação em Moçambique pode também ter um impacto significativo nos países vizinhos sem litoral, como a Zâmbia, o Malawi, Congo e o Zimbábue, que dependem fortemente dos portos de Moçambique para as suas importações e exportações. Linda Mazarira apela a SADC a fazer tudo o que for preciso para acabar com a incerteza política em Moçambique que ameaça toda a região. Precisamos de paz e estabilidade em Moçambique o mais rapidamente possível. Ontem, a Amnistia Internacional exortou a SADC a tomar uma posição firme face à violência que alastrou-se em Moçambique após as eleições de 9 de outubro. E este é o tema do Espaço do Ouvinte desta manhã, onde perguntamos se considera que a SADC pode ajudar a resolver o atual impasse político em Moçambique. Roque Chivambo diz que a SADC é uma organização que está de mãos dadas com o regime moçambicano da Frelimo, então pouco se pode esperar dela. Participe, ainda voltamos ao Espaço do Ouvinte com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, a Renamo prometeu abrir um processo-crime contra a polícia que na quarta-feira disparou gás lacrimogéneo contra o autarca de Quelimane, Manuel de Araújo, e a população local. Segundo o porta-voz do partido, Marcial Macom, não se pode tolerar disparos contra populações, prometendo que a Renamo vai usar meios legais para a responsabilização das forças policiais envolvidas. Dois supostos terroristas foram capturados por paramilitares na comunidade de Omba, distrito de Moeda, na província moçambicana de Cabo Delgado. A neutralização dos suspeitos aconteceu na manhã de terça-feira, quando um grupo da força local fazia mais um trabalho de patrulhamento na aldeia, abandonada devido a um ataque verificado na semana passada. As comunidades de Mandela, Mapate, no distrito de Muidumbe, e Omba, no distrito de Moeda, continuam abandonadas devido à presença dos rebeldes, que já fizeram pelo menos 4 mortos, todos civis. O presidente da Guiné-Bissau anunciou que voltaram a ser permitidas as manifestações no país, mas avisou que tudo terá de ser dentro de ordem e disciplina. Apesar do fim da proibição, Umaro Sissoko Embaló deixou um aviso, alertando que a Constituição da República diz que não se pode manifestar a 500 metros perto do Palácio da República. E, entretanto, as coligações de partidos guineenses PAI Terra Ranca e API adiaram as manifestações de rua inicialmente marcadas para ontem, hoje e sábado, para não interferir com as festividades do Dia das Forças Armadas. Em conferência de imprensa, Domingos Simões Pereira sublinhou que a vigência de ordens superiores tem os dias contados na Guiné-Bissau.
Percebemos a intenção de instrumentalizar as Forças Armadas contra este coletivo, por isso decidimos adiar todos os atos nos próximos dias, até ao dia 16, mas nós vamos continuar a trabalhar, porque a partir do dia 17 nós vamos convocar o povo guineense a fazermos uso dos nossos direitos e liberdades para a reposição da ordem constitucional da Guiné.
As coligações entregaram uma carta aberta à representação da CDO em Bissau, exigindo o cumprimento do calendário eleitoral no país.
DW África, Deutsche Welle.
E em Angola, os deputados continuam hoje a discussão e votação na Generalidade da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025, iniciada esta quinta-feira na Assembleia Nacional. O plano orçamental, avaliado em 34,63 bilhões de kwanzas, o equivalente a cerca de 33 mil milhões de euros, representa um aumento de 40% relativamente ao orçamento deste ano, mas ainda assim, a UNITA, o maior partido da oposição, já avisou que não vota a favor da proposta. Os detalhes com o correspondente Burralho Ndomba.
Nesta proposta do OGE, o serviço da dívida continua a ter a maior fatia das despesas com 50%. O setor social segue com 21%. A saúde fixa-se 5,61%, enquanto para a educação o executivo propõe 6,46%. A habitação e serviços comunitários ficam na ordem de 4,82% e a proteção social com 3,94%. O ministro do Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, diz que o orçamento de 2025 garante a proteção das famílias e promove o crescimento econômico.
No domínio social, vamos reforçar o programa de merenda escolar, adotando um Plano Nacional de Alimentação Escolar, que contará com uma dotação orçamental de 450 mil milhões de kwanzas, com o objetivo de progressivamente alcançar todas as escolas públicas de ensino primário, incluindo as classes de iniciação.
A reunião plenária extraordinária desta quinta-feira foi de calorosos debates entre os deputados, com destaque para os do Partido no Poder, MPLA, e os da UNITA, maior partido da oposição, que não deixaram nada por dizer. O MPLA, que compõe a maioria parlamentar, diz que se trata de um orçamento que atende às necessidades do país. Mas os deputados do Partido Galo Negro demonstraram seu sentido de voto durante a apresentação da declaração política na voz do seu presidente do grupo parlamentar, Liberty Chiaka.
Um orçamento geral do Estado que não contribui para a concretização material das autarquias locais não pode ter o voto favorável dos representantes legítimos do povo. Um orçamento que não promove a consolidação do Estado Democrata de Direito, a coesão social e as oportunidades iguais de realização não pode ter o voto favorável e consciente dos deputados da nação.
Já Benedito Daniel, do Partido de Renovação Social, terceira força política em Angola, defendeu a maior proteção das famílias vulneráveis.
A maioria dos cidadãos já passaram o limite do limiar da pobreza. Estão agora na miséria, não têm perspectivas.
O orçamento de 2025 representa a confiança depositada no futuro de Angola, segundo o deputado Reis Júnior, presidente do grupo parlamentar do MPLA.
Com estas medidas, o executivo traça um caminho para a diversificação da economia, a criação de emprego e o fortalecimento das finanças públicas.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Este ano, tuas produções marcam a estreia em grande de Cabo Verde no Festival de Cinema Africano Africâmara, que decorre até o próximo dia 17 em Berlim. A curta-metragem Pirinha, de Natasha Craveiro, e a longa documental Homem Novo ou Homem Novo, de Carlos Yuri Seunink. Homem Novo conta a história de Quirino Rodrigues, o último morador da aldeia abandonada de Ribeira Funda, na ilha de São Nicolau. A correspondente da DW em Berlim, Cristiane Vieira Teixeira, conversou com o realizador cabo-verdiano Carlos Yuri Seunink, que começa por contar como foi o contacto inicial com o protagonista da história.
Foi muito fácil o contacto com o Quirino. Imediatamente criámos logo um espaço de confiança e de respeito. E depois desenvolveu-se rapidamente numa relação de amizade. Então o processo foi muito, muito fácil. Partíamos para a ilha de São Nicolau por 2 semanas, 3 semanas, depois voltávamos.
E na ilha de São Nicolau a gente vê um cenário muito inóspito. Como é que foi ficar lá?
Cabo Verde, em geral, é um lugar seco. Grandes obras da literatura cabo-verdiana, nos títulos já dizem tudo. É contra mar e vento. Os flagelados do vento do leste, chuva brava. Quer dizer, estamos sempre em tipo de conflito com
O clima.
O clima.
O que é que você pôde aprender com o Quirino e com o seu estilo de vida muito peculiar e muito solitário? O que é que o público também tem para receber dessa experiência?
As pessoas dizem que o Quirino estava só. Pode parecer um pouco estranho, mas para nós ele estava sempre conectado com a natureza. Ele falava, por exemplo, com o mar. No mundo dele, ele está completamente ligado com os elementos.
Ele traz um pouco essa mensagem? Talvez a conexão não deveria ser tanto com o celular e com a internet, mas com o ambiente?
Eu acredito que ele traz muito isso. No filme, vemos que há uma segunda parte onde ele sai da aldeia de Ribeira Funda e vai viver com os outros na aldeia vizinha, que é a Estância de Brás. Sentimos que é um lugar que está nesse momento de transição, que é um lugar que está ainda com um pé no passado, na tradição, mas a modernidade está a chegar. Há uma sequência no filme onde filmamos um miúdo com um celular, mas há um outro miúdo que ainda joga um carro feito de reciclagem. Esses dois mundos estão ainda a coexistir. Até quando? Infelizmente, esse mundo vai mudar também. Um pouco como Quirino. Quirino, no final, teve que sair, mas ele não sobreviveu muito tempo no outro lugar.
O nome do filme é Homem Novo, o Homem Novo.
Sim.
Quem é o Homem Novo?
A ideia do título veio mesmo de uma questão, porque foi num período que eu estava a fazer pesquisas sobre o projeto e essa ideia do Homem Novo eu encontrava um pouco por todo lado, nas religiões, na política, nas ideologias que repetia frequentemente, essa ideia de um homem novo que...
O conceito de um homem novo, um homem vem... melhor, um homem renovado.
Exatamente, que encontramos em tudo. Criou-me essa questão, que será que esse homem novo já existiu antes, por exemplo? Esse homem novo é um homem velho, antigo, ou essa ideia do homem novo está ainda... é algo mais futurístico? Na verdade, é mais uma questão do que um... para criar uma reflexão para nós.
O que o Quirino traz deste homem novo, que seria o seu homem novo, o homem novo que você vislumbra?
Talvez esse mundo novo, que esse mundo novo está a chegar, vai transformar esse lugar, mas o meu receio sempre que se perde algo.
Foi uma entrevista com o realizador cabo-verdiano Carlos Yuri Seunink, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira.
DW Notícias.
Pelo menos 43 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no Líbano após uma série de ataques israelitas contra várias zonas do país, incluindo dois centros da proteção civil. O ataque mais mortífero relatado pelas autoridades libanesas ocorreu na província de Baalbek, no leste do Líbano, onde pelo menos 12 pessoas foram mortas, disse o governador provincial. A Comissão Europeia aprovou um novo pagamento de 4 mil milhões de euros no âmbito do mecanismo de apoio à Ucrânia. O apoio surge a poucos dias de se assinalarem 1000 dias de guerra da Ucrânia causada pela invasão russa.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acredita que a SADEC pode ajudar a resolver o atual impasse político em Moçambique. Norberto Arthur diz que, na sua opinião, a SADEC não vai resolver o problema que se vive em Moçambique, ou pode resolver, mas a favor da Frelimo e não pela vontade do povo. Já Jonas da Silva diz que a SADEC precisa agir com imparcialidade e firmeza, superando o silêncio habitual. Uma intervenção decisiva, com mediação transparente e pressão diplomática, é essencial para que a Frelimo respeite os resultados eleitorais, promovendo paz e justiça no país, diz a nossa ouvinte. E a todos que nos acompanharam nos últimos 20 minutos, obrigada pela habitual preferência. Já sabe, a atualidade está em permanência em www.com.br. Bom dia, tenha um ótimo fim de semana.